One Eternity Later.
Mais uma terça-feira e o FreeCast tá no ar. Como sempre, sem furar por mim sequer. Quem fala com vocês é o Melo, e vocês me acham lá no arroba o Guilherme Melo _ no Instagram. Eu queria dizer pra vocês que eu tenho sorte no jogo e azar no amor. Sou um cara bonito e um mau perdedor. Para nosso azar, Júpiter Maçã, autor dessa música, já se foi. Mas para nossa sorte, temos aqui na nossa bancada o nosso glorioso trevo de quatro folhas, arroba Vim Sem Café, que está se acostumando com a nova ordem mundial.
Que pariu. É o dia da marmota. É pra isso? É pra...
Meu caro ouvinte, é a oitava vez que a gente tá gravando isso daqui. Ele tá repetindo os negócios. Não, não é possível. Isso é muito azar da gente, ordem, não tem outra explicação. Não, não,
checa.
Não, vou dar uma de dog. Vai, meu.
É, ô louco, bicho.
Ai, ai, beleza.
Meu Deus
agora
do céu.
Agora eu tenho três aberturas pra escolher. E também o nosso amuleto da sorte, pois é só esfregar a careca lisinha três vezes e algo fica duro. Nosso ele querido gosta. Arroba Lulubinho.
Que é isso, meu amigo? Eu só vou aceitar essa porque a gente já fez 8 vezes. Vai que vai. Mas tamo aí, galera do FreeCast.
Vocês querem começar de novo?
Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá muito bom,
tá
já.
Louco,
nossa,
cara,
ficou muito bom. Ficou muito bom, né? Ficando diferentes, né? As entradas ficaram diferentes.
Não,
gostei.
É a primeira vez que a gente grava uma hora antes só de apresentação. Não é possível. Chega. Meu Deus.
Então tá. A bancada tá formada. E antes de começar essa bagaça, pela oitava vez, não se esqueçam de seguir lá no arroba InstaFreeCast e também no arroba TikTokFreeCast. Porque senão, você terá 83 anos de azar e pesadelos com fanficorn. Pois bem.
Meu Deus.
Vocês se considerariam sortudos ou azarados?
Bom, depois de passar uma hora gravando sua abertura, eu acho que é azarado, né? Maldita hora que o Doug não veio aqui pra reclamar.
É, cara, exatamente. Mas eu me considero sortudo, cara. Só que eu sou um sortudo, assim, que tem que andar na linha. Que se eu tentar fazer uma gracinha, já vem alguém e corta minhas pernas logo. Tipo, para de palhaçada, entendeu? Mas no geral, eu dou sorte. No geral, eu dou sorte pra caramba. Graças a Deus, cara. Meu casamento foi uma sorte absurda.
Qual dos três?
Um sorte, pelo amor de Deus.
É que os outros foram irmão gêmeo.
Mas tinha assim, até na madeira eu, aqui.
E eu me considero um cara sortudo no meu azar. Porque...
Ah, tá. Apesar de tudo,
é,
né?
É que deu acontece sorte. Muitas coisas, assim, no sentido de, tipo, por exemplo, indo pra faculdade, eu pensei, tive uma semana de merda. O meu carro furou o pneu 4 vezes. Então eu pensei, acabou. Não tenho mais nada pra acontecer nessa semana. É sexta-feira, tá tudo certo. Vou pra aula. Tô no caminho pra aula, chegando na avenida ali, na BR, né? E aí... Tô numa tranqueira, no cruzamento. Eu freio, sinaleirinha, pá. Abri a sinaleira, arranco e vou parar de novo. Pisei no freio. Onde está o meu freio? Meu freio parou de funcionar. Eu fiquei sem freio na hora do rush. E sem carteira. E aí, meus queridos?
O rei tá de brincadeira,
cara. Eu pensei, fodeu. Porque eu estou sem freio. Mas eu tava próximo de um posto. Fui até o posto. Eles não tinham nada pra me ajudar lá, porque eles não tinham mecânico. Aí eles me encaminharam pra uma outra mecânica que tinha ali perto também. Fui lá. O cara descobriu, ó, teu líquido de freio que está vazio. Eu, ué, como é que isso está vazio? Aí, como o cara é que botou... O cara botou o líquido do freio ali. Ele encheu o negócio. E instantaneamente vazou tudo. Porque o negocinho tinha, né, quebrado.
Furado.
Eu, fodeu... Aí eu tive que voltar até minha casa na hora do rush, né? Sem a carteira, andando no máximo na terceira marcha durante quase uma hora dentro da cidade. E aquilo foi uma experiência transcendente, porque, assim, eu tive muito azar, porque eu fiquei sem freio. Mas eu tive muita sorte, porque eu poderia ficar sem freio, vindo a 100 por hora, na hora que eu precisasse frear. Eu poderia ter ficado sem freio e batido numa viatura. Ou eu poderia ter ficado sem freio, atropelado alguém e ser preso, porque eu estava sem habilitação naquele momento. E aí? Como é que eu vou dizer que eu sou azarado depois desse contexto? Não dá. Então eu digo que eu tenho sorte no meu azar.
Mas aí foi Deus e falou assim, cara, meu amigo, pô, vamos fazer uma revisãozinha antes de sair de casa? Aí, olha o sustinho que tu vai passar agora, olha o susto que tu vai passar agora. Vai ficar com o cu na mão aí, porque tu tá sem freio. É
mas
isso.
Aí, eu
fazer
vou
revisão faz bem,
da...
cara, tá ligado? Fazer revisãozinha faz bem,
da
entendeu?
Sorte de novo. Porque daí as pessoas falam de sorte, de azar, que existe, que não existe, isso, aquilo, outro. E aí tem um ponto muito específico que todo mundo conhece, já ouviu falar em algum momento, que é aquela coisa do bater de asas de uma borboleta, né? Aquele negócio da teoria do caos, né? Então, vamos lá. Se na origem da situação lá do carro tivesse sido feito todos os ajustes como deveriam ter sido feitos, eu provavelmente não teria tido uma semana tão ruim, porque não teria tido os pneus todos furados por incompetência mecânica do carro, né? E do animal que dirigia também. E aí, isso vai acarretando, né? Uma coisinha vai dando consequência na outra, vai dando consequência na outra. Por que acontece? Por ter ficado com dois pneus murchos e ter que ir até o mecânico, que era perto, o borracheiro, na verdade, eu precisei me locomover com o carro sem um guincho, né? Então aquilo provavelmente fez com que a roda ficasse defeituosa e pode ter arrebentado o negócio do líquido de freio ali. E aí naquele dia aconteceu de ficar sem o líquido de freio por causa dessas consequências aí todas.
Pô, cara.
Então, uma coisa foi levando a outra, um famoso efeito borboleta.
Efeito de cocô, né, cara? Que pelo amor de Deus, né?
Eu acho que faltou a revisão do carro. Eu acho que Vossa Senhoria tem que se explicar aí pro Detran. Pra...
Efeito irresponsável, né? Efeito borboleta.
Não, tem um monte de coisa, tem um monte de fator, né?
Tem vários provocados por você mesmo.
Exato, por isso que eu estou colocando isso como um exemplo de que não foi sorte e não foi azar. Foi um puro suco de consequência dos meus atos irresponsáveis alguns dias antes.
Exatamente.
Isso daí
somos
é que
responsáveis
nem
por aquilo que a gente faz.
É, isso daí é que nem o bater de café que o Major tomou antes de gravar. Porra. Que gerou nele uma grande...
É, então. Esse é filho do banheiro. Tu toma um café com pó pra caraca, só dá vontade de ir no banheiro. Abre todo o estômago, tu quer ir no banheiro a qualquer momento ali, enfim.
Exatamente. E o que as duas ações têm a ver? As duas foram uma grande cagada.
Exatamente. Uma muito coisa bem, leva a outra bem. Mesmo.
Eu pensei que ele ia falar aí, que nas duas deu merda.
Efeito cocoleta. Efeito cocoleta. Pois.
Não, mas assim, ó.
Excelente, excelente.
Isso aí, esse tipo de alimento, eu costumo chamar de pull and play. Ele é o cara consome imediatamente.
Não precisa de drive, não precisa instalar o drive.
Exatamente,
né, cara?
Assim, ó, plugou, saiu. É direto.
Que inferno. tá louco. Mas em que situações vocês já se sentiram assim, muito sortudos, tá? Uma coisa é se sentir sortudo na vida. Agora, uma situação
quando
mais específica, assim.
Quando eu ganhei na loteria.
Tu já ganhou na loteria?
Legal.
O que tu tá fazendo aqui?
Não, eu ganhei 5 reais.
Ah, deve ter ganhado 10 reais, pô. Ganhei 10 reais na raspadinha, se for bem.
5
reais. Eu já ganhei 300 reais na raspadinha, já.
Não, e quantas raspadinhas tu comprou antes disso?
Ah, eu tinha 5 raspadinhas e na primeira eu ganhei 300 reais.
Ô, louco.
Só que o que aconteceu? Aí aquela coisa que a gente tá falando, né? Que o universo vai sempre equilibrar as coisas. Eu fui assaltado nesse dia. Roubaram minha carteira e roubaram minha raspadinha que eu tinha acabado de ganhar 300 reais, entendeu?
Vai, e imagina se o cara jogou a raspadinha fora porque achou que...
Não duvido.
Não duvido também. Mas
não
assim,
duvido,
ó,
não duvido.
Tem uma galera que costuma ganhar muito dinheiro com essas raspadinhas, né? São os donos de boates, mas a gente deixa isso pra quando a gente falar sobre esse assunto.
Ah, tá. Nossa, mãe. Eu tive que pegar a maldade do mundo pra conseguir entender essa piadinha aí. Mas tudo bem.
Quinta série. Quinta série sempre vai viver. Mas enfim. Eu já ganhei em sites de aposta. Eu ganhei uma vez R$1.200. Eu já falei no nosso episódio sobre apostas esportivas que na KTO uma vez, em 2021, final de 2021, eu ganhei R$1.230 e poucos apostando R$10 que eu ganhei de free bet por causa do meu aniversário. Eles me deram R$10 de free bet.
Olha aí.
Eu apostei esses R$10 e eu ganhei R$1.200 e poucos.
Com código do baldaço, né? Com código do baldaço ainda, né?
Sim, exatamente. E aí o que aconteceu, né? Sabe que naquela aposta eu dependi muito do Flamengo, sabe? Porque o Flamengo precisava perder pro Grêmio. Eram dois times que eu odiava jogando. E eu precisava empatar o jogo. O Grêmio tava sendo na luta lá pelo rebaixamento, se eu não me engano. E o Flamengo tava quase campeão. E eu cravei ali, ó. Empate. E foi empate. Um grande momento da minha vida. Só que aquilo que tu falou de equilíbrio. Porque eu tinha perdido o contrato de PJ que eu tinha naquele mês. E eu tinha ficado fodido. Porque o PJ quando acaba, né? Ao contrário do que algumas pessoas defendem, que o PJ é muito melhor que o CLT. Quando o PJ acaba, no geral, tu toma no teu cu, porque tu não tem. Sai com uma mão na frente e outra atrás, entendeu? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Os caras falaram, não queremos mais. Fechou, valeu, falou. E eu me fodi. E aí eu ganhei os 1.000 e poucos pila e dei uma aliviada naquele meu final de ano ali, que tava ficando bem merda.
E durou até o 1º de janeiro.
É, exato.
Rio de Janeiro acabou.
Durou o Réveillon, né? O cara comprou tudo de. Tudo espumante ali, fogo de artifício.
Bebida para todos.
Eu pensei, no momento em que eu ganhei aquele dinheiro, que brotou aquele dinheiro na minha mente, eu pensei assim: ó, se eu transformei R$10 em 1.200, enquanto eu posso transformar esses 1.200? Eu pensei, vou transformar em zero. E aí, eu saquei o dinheiro e minha vida. Tem que saber ganhar, como muito tem que saber perder também, né?
Muito bem, muito bem.
Tem que sair enquanto tá ganhando, né? E tem que gastar tudo imediatamente.
Sim.
Claro, pra que não corra o risco de acontecer, igual aconteceu com o Magela aí, que acabou raspando 300 pila e perdendo imediatamente.
Exatamente.
Tá certo, eu acho exatamente.
Mas também perdi pouco, né? No final das contas, né? Deixei de ganhar.
Mas sabe aquele carro que não deu muito problema? Eu também tive uma sorte num azar com ele. Porque quando eu troquei de carro, o novo carro, o vendedor lá, que era um picareta, ele simplesmente não falou que o carro tinha dado PT em algum momento. Então o carro tinha muitos problemas que eu tinha que resolver. Só que ele não falou, sabe, na hora de comprar. E eu falei, né, que o carro tava meio fodido. Eu tinha batido com o carro um tempo antes ali e tal. Que um animal do Uber tinha se atravessado na minha frente numa rua. E aí eu falei pra ele, falei todos os problemas que tinha no carro, né? E aí o cara, não sei o que, vai, tá de boa. Aí uns 2 meses depois da troca do carro e tal, eu já tinha gasto uns 2 ou 3 mil em manutenção na porra do carro novo ali, porque o cara não tinha me avisado dos bagulho e tinha até uma conexão entre a ignição e a direção ali. Tava arrumado um fucking clips, um clipe ligando os fios.
Parabéns. Então, no caso, o carro era novo pra você, né?
É, exato. Pra mim, você, né? E aí,
novo na sua vida.
Com 3 meses ali, mas aí o cara me ligou, o picareta me ligou. Emputecido, porque eu não tinha falado pra ele de um negócio do carro. Deu, que negócio? Porque o negócio do número do chassi, que fica no chão, assim, do carro, tava rasgado. Tipo cortado.
Caraca.
E eu não sabia disso. Eu nem, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Nem sabia que tinha o bagulho ali no chão do carro. E aí o cara, ele achou que ia dar uma banhada em cima de mim com o carro, né? Que ele me deu um carro todo fudido. E ele acabou se fudendo, porque quando acontece isso, tem que registrar de novo um negócio assim. E o carro perde mais de 50% do valor dele. Então o carro que ele comprou, tipo, por 5 mil e ia vender, sei lá, por 8 mil, ele acabou tendo que vender por, tipo, 2 e pouco. Saiu no prejuízo.
Meu Deus!
Eu dei risada.
Guilherme Transações, né, cara? É isso aí.
Ah, tá louco? Não faça negócios comigo.
Tá dado aviso.
Porque, puta merda, eu não sabia da real, mano. Não foi, tipo, na má intenção, sabe? Tipo, eu realmente não sabia daquilo. Quando ele falou, eu fiquei, quê? Você trouxe isso? Tem esse negócio mesmo? Aí o meu pai me explicou que tinha o troço, tal, não sei o que. Deu. Ah, foda-se, azar dele.
Não, é legal que a gente... A gente pensou em falar sobre sorte, azar, né? Aí o Guilherme vem e começa a falar das picaretagens que ele faz, né?
É. Olha como eu sou irresponsável, olha como é que eu sou picareta.
Ah, não tô entendendo qual é que é.
É o meu irmão gêmeo. Bah,
ô, meu.
Fiz uma apostinha na KTO com um cupom.
Chega, fiz uma aposta. Aí eu ganhei o dinheiro, aí gastei tudo em bebida. Aí depois eu fui lá, peguei meu carro.
Baldasso 10. Baldasso 10. Pô,
oh,
é?
Não me fale baldasso, pelo amor de Deus.
Vendi com um chassi raspado. Meu carro. Só coisa boa, só coisa
realmente
boa.
Realmente não tinha entendido o que tinha acontecido, o porquê da reclamação dele. Aí depois eu até dei uma pesquisada e tal. E assim, cara, eu tava muito pistola com o cara. Porque ele, na maldade, ele me passar a perna, né? E aí quando eu descobri que, sem querer, eu acabei passando a perna nele, eu fiquei muito feliz, cara. Eu me senti vingado.
Caraca, olha isso, ó. Esse episódio tá bom demais, hein?
Se liga só, que daí ele, o Melo mandou uma pauta, né? Não sei se mandou pra ti, mas daí ele mandou pra gente aqui. Tá, aí ele quer falar de definição de sorte e azar. Aí ele vem com aqueles autores que ele não leu, né? E que ele puxa do Wikipedia, né? Aí colocou aqui, Richard Wiseman. Aí o cara fez uma pesquisa, supostamente trouxe o caminho pra ser uma pessoa sortuda. Aí eu fui passando aqui, aí tem aquela famosa lista do FreeCash, né? Aí tem a lista das coisas que o cara coloca. Agora, eu quero que tu analise, dentro do discurso que o Melo acabou de dar, de todas as histórias aí, os quatro elementos aqui pra ser uma pessoa sortuda. Maximize as oportunidades.
Só deixa eu começar te interrompendo. Deixa eu começar te interrompendo com uma coisa. Porque o nome do cara que é Richard Wiseman, eu duvido que seja esse o sobrenome desse cara. Tá?
Claro que é, né?
Ele porque é o cara tá falando. O sobrenome do cara é sábio? Homem sábio? Por acaso tu vai se chamar Vinícius Homem Sábio?
Claro.
Não dá pra.
Não,
errado,
sou o Vinícius assim. Das Neves. Eu sou um.
Caraca, genial.
Um cara do frio aqui.
Caraca, genial. É isso aí.
Eu não vou fazer.
Moro no
piada
sul, tô no frio.
Eu não vou fazer a piada do Yeti. Eu tenho que ser em inglês. Piadas boas de verdade.
Ok.
Tá, mas vamos continuar lá. Primeiro, maximizar os seus ganhos. É isso?
Não, maximiza as oportunidades. Ou seja, ele arranjou várias oportunidades de fazer merda.
Sim.
Escute seu coração. Ou seja, é exatamente o que o Melo fez. Mandou foda-se. E aí, o terceiro elemento, espere a boa sorte, ou seja, foda-se mesmo. E aí, pra concluir, transforme o azar em sorte, ou seja, o Mel pegou essas histórias trágicas dele aí e achou que era uma boa oportunidade de vida.
É, né? É. A sorte dele. A sorte dele não me ferrar mais.
Das coisas. Mas assim,
não me ferrei tanto.
É aquilo, o cara sempre tem. Quando tu tá no meio de uma tempestade de merda, tu pode avaliar todos os instantes o que tá acontecendo. Poderia ser muito pior. Podia ter caído merda na tua boca, mas aí só caiu na tua cara. Tá tudo certo, entendeu? O cara tem que saber tirar proveito daquilo. Só que também, isso pode se tornar aquela coisa da positividade tóxica, né? Que a gente já falou em alguns episódios. Tipo, tudo tem que tirar alguma coisa positiva. Não é que tudo tem que tirar uma coisa positiva. É que tu pode escolher olhar o lado daquela situação. E tem uma criança chorando aqui, cara. Que filha da puta.
Dá comida pro teu filho, cara.
Isso aí,
não é filho, não é menino, não é menina. Tu não viu o vídeo dele lá no estádio batendo no jogador lá? Que ele invadiu o estádio e chutou os caras. Chutou o jogador do time com a filha no colo.
Pode falar que o cara tinha um rabinho de cavalo, hein? O cara tinha um rabinho de cavalo.
Quem diz que tu não pega um clipe assim, pleque, agora eu vou pro jogo. Não, vamos pro jogo.
Infelizmente não dá. Um dia, quem sabe.
Bota louco.
Não, mas esse negócio aí me chamou a atenção desse cara aí. Porque assim, de fato, evidentemente, eu não li o livro dele que se chama, como é que é? Fator Sorte. li, óbvio. Tava pesquisando sobre sorte, definições de sorte e azar, coisas que envolvem sorte e azar. E aí apareceu essa matéria que falava sobre isso. Eu falei, não, pode ser. Não, o cara não vai querer me vender essa ideia do segredo aí da vida, tá ligado? Não, pode ele. O bait da notícia era pesquisador comprova que a sorte existe e te ensina a controlar ela. Era esse o bait da notícia. Eu olhei assim, pra cima de mim. Negatário.
É mais aí, um coach, né? É mais um coach que escreveu um livro, é isso?
Exato. Um dos livros dele fala sobre coisas paranormais. E ele começou a vida como mágico.
Carreira dele é trambiqueiro. Mágico. Todo mágico é trambiqueiro. Todo mágico é trambiqueiro. Quer enganar os outros, ilusionista. Ele tá fazendo isso. Tá fazendo isso. Exato. Com certeza.
Exato. Mas ele sabe o que tem que fazer, né? Surgir dinheiro.
Faz parte do show.
Pelo amor de Deus, cara.
Mas agora que eu já falei. Agora que eu já falei minhas trambicagens, eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês me contem os episódios de azar ou sorte.
A gente não é mau caráter que nem tu, cara. Que isso?
É, então. Calma aí, a gente tem no caso.
Eu te conheço. Tu não vai me enganar nessa.
Eu não tenho emprego, o que é isso?
Vinícius.
Descobri esses dias aí que o pessoal da agência lá me ouve aqui.
Aí, ó. Prontinho pra ter uma cartinha.
Eu posso mais falar mal do chefe, essas coisas?
Que droga, hein?
Isso aí é complicado. Eu não sei se
essa é uma sorte que eu tenho, né? Essa é uma sorte que eu tenho, que eu tenho um chefe, graças a Deus.
Ah, chefe é chefe, né?
Na moral.
Chefe é chefe.
Mas tu não te olha no espelho, cara?
Pô, é só assim, cara.
Mas daí pega e diz assim: você é muito competente. Vou te dar um aumento.
Você é bom demais, hein? Melhor empregado que eu tenho é você.
Funcionário do mês, hein?
Funcionário do mês, todo mês.
No meu caso, quando eu dependia de mim mesmo pra ser meu chefe, eu não consegui ser o funcionário do mês. Eu descobri
parabéns.
Que eu era muito incompetente.
Parabéns. Isso aí é pra poucos, pelo menos você reconheceu, cara. Isso é legal. É bom.
Não, exato, é o lado positivo da coisa. Assim eu tô trazendo.
Você teve a sorte de reconhecer. É, exatamente.
Reconheceu a tempo antes de morrer de fome, né?
De fome vai demorar pra eu morrer.
Caraca, tá demais. Porra. Não, mas assim, você tá falando de sorte. Esse tipo de coisa, por exemplo, com um carro, eu não dou mole porque eu sou o cara mais azarado do mundo. Eu fui fazer uma revisão e o cara falou assim: pô, tu tem que trocar o pneu do teu carro. Aí eu falei, tá, dá pra andar com ele quanto tempo? Aí o cara, um mês tranquilo.
Isso. Beleza. É sempre uma cilada.
Aí eu falei, vou ficar no mês procurando o melhor preço pra comprar o pneu. No mesmo dia, caiu uma chuva do caramba e eu tive que andar aqui. Aqui no Rio de Janeiro tem a linha amarela, né? Que tu pode andar 5 km por hora. E choveu. E aí eu tava andando 80. E como meu pneu tava careca, igual a minha cabeça, eu derrapei de traseira. Eu dei uma derrapadinha de traseira. Sorte que eu sou o Toretto, Dominique Toretto. Aí eu consegui controlar e botar o carro de volta no lugar. Só que eu tenho um cagaço.
Ainda bem que não.
Deu um cagaço do caralho. Pô. E aí eu fui andando a 40 km por hora no cantinho assim. E o meu carro mal andava, de tanto que patinava. Então essa parada de que isso aconteceu no teu carro nunca vai acontecer com o meu, porque eu sou um cagado. Eu comprei 5 litros de aditivo pra... E eu fui distribuindo aqui no prédio assim, ó. Quer botar aditivo no teu carro? completa aí. Caraca, cara, eu não consigo. Deixa eu te falar,
tu falou isso aí de chuva. Eu lembrei de uma vez que eu vim da faculdade. Eu estudava, né, em Canoas, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Então, de Canoas até minha casa, dá mais ou menos uns 30 quilômetros, assim. E aí eu tenho que passar por
carros?
Duas BRs.
De carro dá mais rápido, né?
Não, isso de carro.
Ah, que falou de Canoas. Foi mal. Brincadeira.
Essa foi boa. Eu gostei.
Desculpa.
Eu gostei bastante.
Desculpa, ouvintes e assistentes aí do FreeCast.
Cara, eles já ouviram tanta piada ruim que eu fiz. Não é por causa de uma tua que eles vão querer te execrar daqui.
É verdade.
Mas aí eu tava voltando pela BR 116. e tava chovendo, né? E assim, de noite, eu não enxergo, praticamente, né? Na época, eu só tinha feito o transplante de uma das córneas, que era o que fazia eu enxergar mais ou menos ali, né? E de noite, é complicado. De noite, com uma chuva torrencial, eu não enxergo dois palmos na frente do meu carro ali, entendeu? E aí, eu vim vindo pela BR. Simplesmente no feeling ali, tipo, não, eu sei que aqui tem uma mureta, que eu tô vendo a mureta, eu vou ficar perto da mureta, porque daí daqui eu não tenho como ir pro outro lado, entendeu? Eu vou ficar por aqui. E em determinado momento que some a mureta, e aí tu tem uma leve curvinha pra esquerda, assim, tem um canteirinho, assim, e a roda só foi pro canteirinho, opa, quase.
Meu Deus.
Caraca. E tava vindo assim, ó, não passava nem vento, nem vento. Aí eu cheguei em casa, firmezinho, tomei um banho, troquei de roupa, troquei de cueca, e aí pude dormir em paz.
A gente percebe que a tua sorte realmente é estar vivo, né? Que...
É, cara, porque ele. Mas também dá muita chance, né?
Bota louco,
quem foi o Detran que aceitou isso, né, cara? Vou botar um cara totalmente cego no escuro pra poder dirigir.
Não, assim, supostamente não é nem pra eu ter nascido, né? Segundo a minha mãe conta.
Não, história, que isso, aí fica muito pesado.
Não, é que foi uns rolês assim que ela não podia engravidar e tal. Daí supostamente, segundo o que ela fala, depois de uma cirurgia daquelas espirituais, acabou funcionando e ela acabou engravidando e depois eu nasci, né?
Olha aí.
Eu acredito nisso? Não acredito. Mas é o que ela me conta, né? Então, pra sorte dela e pro meu azar, eu estou aqui.
Meu Deus, que papo depressivo. Agora ficou depressivo esse negócio.
Pois
que
é,
azar assim o quê? Agora? Que azar o quê?
Como assim agora?
Que azar o quê, meu amigo? Fiquei olha, até tristinho aqui.
A gente acabou de definir que, na verdade, tu vive com uma grande sorte.
É, exatamente.
Com tudo isso que tu fez na tua vida de errado, mesmo assim tu está aí apto e gravando esse podcast, isso significa sorte, não é azar?
Cara, pra tu ver, olha só, se liga, não era pra tu nascer. Aí o plano espiritual falou: não, vamos não mandar esse maluco mais lá.
Eu não aguento mais, vai, não tem vaga no inferno, vai pra terra então.
Caraca, aí chega na Terra, tem tudo pra se for, foi muito bom, pra morrer, e tá aí, cara. Pô, filme forte, podendo tomar um tiro por causa de chassi raspado, não tomou...
Escolha.
Talvez onde você mora seja mais tranquilo isso, né? Se fosse no Rio de Janeiro, eu tava, minha casa tava aqui, pegando fogo. Quebrou tudo.
Mas aqui no ladinho a gente tem Alvorada aqui, que um abraço pros ouvintes aí de Alvorada.
Mas Alvorada não é 10% do Rio de Janeiro, né?
Convenhamos. É. Aí, tá chegando agora aí o dois caras numa moto, né? Dois caras numa moto tá chegando agora aí, né? Aqui já é padrão já.
Já tem uns anos. Mas é.
Não, então. Esses dias aconteceu aqui na frente de casa. Aí, chegou o cara aqui com o iFood aqui, iFood. E aí, enquanto o cara me entregava o pacote, os dois caras numa moto pararam no lado do cara.
Caraca.
E aí, não, aí eu entrei correndo ali, fechei a porta, me resguardei, porra, né? E aí, aí eu comecei a gritar alto, né? Tá assaltando o cara! Dentro da casa, né? E aí eu acho que os caras ouviram, se apavoraram, sei lá o que que houve. E eles pegaram a chave do cara, da moto do motoboy ali, e largaram. Saíram correndo. Aí eu acho que eles pensaram que o cara ia abandonar a moto ali. E aí voltar. Eles podiam. É, e aí podia voltar depois. E aí, não, né? O cara pegou, deu o jeito dele. Aí ele chamou lá o camarada dele. Mas ficou sem a chave da moto.
Cara, que desgraçado, né? Só vai dar trabalho. É. Só vai dar trabalho, né, cara?
Pô,
uma vez eu tava aqui voltando. Uma vez eu tava voltando pra casa, aí tinha dois caras numa moto, era 10:30 da noite já. Aí eu tava chegando em casa e os caras estavam vindo na minha direção, assim, dois caras numa moto. Aí eu falei, ferrou. Aí o cara botou a mão no bolso e puxou assim, né? Cara, a primeira reação que eu tive foi me tacar no chão. O cara puxou um celular. E eu fiquei no chão todo ralado. A sorte que ninguém viu isso, que não tinha câmera ainda aqui no prédio. Me aqui no chão.
Cara, que situação patética.
É patético. Que não foi tu que ficou.
Não, foi patético, patético. Patético.
Tá, mas deixa eu te perguntar. Tu acha que isso era uma coisa que tava pré-determinada, talvez? Tipo, sei lá, Deus quis assim? Ou tu acha que foi só um simples, um daqueles simples casos de aleatoriedades da vida?
Simples caso de aleatoriedade da vida. É isso. Não tenho o que dizer, né? Assim, eu achei que fosse assaltado, cara. Não me assaltou porque não é assaltante. E aí foi isso, né? Não foi sorte. Não foi Deus que fez assim, ó. Vou transformar essa pistola num celular. Não foi uma coisa assim, entendeu?
É todo poderoso.
Vou fazer o cara receber uma mensagem ao invés dele pegar essa pistola.
Ele ia me assaltar, mas ele vai receber um WhatsApp agora.
Tá, mas vocês...
uma notificação do iFood.
Mas que vocês assim tem, meio, né? que conseguem traçar esse paralelo com, tipo, aquela coisa da teoria do caos ali, aquele bater de asas da borboleta ali, então, tipo, por exemplo, essa ação que tu tomou, assim, tipo, desencadeou uma série de fatores ali ao longo da tua vida depois, ou vocês são mais do tipo, cara, isso aí não faz sentido e foda-se, as coisas acontecem de...
Posso reformular a tua pergunta? Vou reformular a tua pergunta. Existe algum momento da vida de vocês que vocês olham pra trás e dizem assim, olha, eu tenho certeza, se nesse momento aqui eu fizesse esse outro movimento, eu teria ido pra esse outro lado da minha vida?
Com certeza.
Olha, naquele caso vocês
conseguem visualizar
isso? Várias vezes.
Não, mas eu digo assim. No...
Não, eu entendo, tipo, escolhas, né? Tipo, se eu. Ah, várias vezes.
Eu acho que sim.
Várias vezes.
Sim. Pô, teve uma coisa mais banal também, assim, né? As coisas mais banais.
Ah, tipo, isso aí com certeza. Isso aí com certeza, uma discussãozinha que tu fica pensando depois. Porra, se eu tivesse falado direitinho, sem me exaltar, eu ia sair por cima. Isso aí mais acontece, né, cara? É o que mais acontece. Mas tem várias, pô. Eu podia ser jogador de futebol, só que meu pai não deixou. Eu fui chamado pra jogar no Botafogo, no Vasco e no Fluminense. Meu pai me mandou pro Laria. Aí eu falei, não vou. Não quero jogar em time grande. Aí meu pai, não, vai estudar. Tu vai estudar. Aí eu não joguei futebol. Teve época na faculdade também. Era base mesmo. Eu jogava bola pra caraca. E aí eu dei um chute de um lado do campo até o outro, a bola bateu no travessão. Quando a bola bateu no travessão, o cara dá um cartão pro meu pai, assim, ó. Leva ele lá no Vasco. Aí meu pai, não, vai estudar. Aí eu falei, pô, caraca, que droga. E aí, o que mais? Tem muita coisa, cara. O meu casamento mesmo foi assim, que eu botei o Tinder com um raio de 50 quilômetros, né? E fui achar minha esposa na ponta que pariu lá. Entendeu? E deu certo. É várias coisas. Podia ter sido bancário, podia ter sido estudar fora, lá na Arábia Saudita. Coisa de louco, assim, eu não fui. Entendeu?
Mas viu, o meu caso, que eu até eu falo como anedota, né? Mas dá pra... Vamos forçar a barra. Uhum. Eu poderia ser o Felipe Neto.
Porra!
Por que eu poderia ser o Felipe Neto?
Ainda bem
porque
que
na mesma época que ele surgiu, eu fazia o que ele fazia.
Mas
a
faltou,
mesma coisa. A
mas
mesma
faltou
coisa.
O quê? Ficar no ritmo que ele ficou?
Faltou continuar fazendo. Faltou ter coragem de sair xingando todo mundo ali, que nem ele fazia. Porque o Nilson, que era o antigo integrante aqui, chegou a gravar com ele, né?
Outro calvo. O Nilson não.
Não, o Nilson não.
Chegou. Não, porque o Nilson, ele viu esse meu início aí e ele deu muita risada da minha cara na época, porque eu era o único cara fazendo vlog em blog.
sim.
E eu fazia exatamente as mesmas coisas. Eu pegava as coisinhas assim de os coloridos, sabe? Pegava Crepúsculo, falava essas merdas assim.
E a gente odiava na época, né? Na época
e
a gente odiava mesmo.
E as pessoas engajavam com essas coisas. Só que daí eu não dei continuidade porque eu não quis aguentar o ranço, sabe? Porque ao mesmo tempo que tu vai ganhando tico. Aí ao mesmo tempo que tu vai ganhando uma certa visibilidade, as pessoas vão se revoltando contigo e é essas pessoas que te alimentam.
Sim. Mas também naquela época era bem mais difícil que hoje em dia, né, cara? Não era nada aceito também, né, cara? Era uma parada muito fora da curva pra caramba, né? Tá fazendo isso aí pra quê? Deixa de ser palhaço.
Mas exatamente o que o Nilson me falava.
Pra quê, ou seja, sabe?
A culpa é do Nilson. Porque ele não te incentivou. Ele que cortou as tuas asinhas.
E passou um tempo depois que ele fez um podcast, né?
Exato. Enfim,
é um otário, né, cara? É um otário. Merece voado,
pobre
merece voado.
Pobre do Nilson, pobre do Nilson.
Merece um soco, merece um soco no braço.
Mas
da vacina.
Percebe como é divertido a gente pensar nisso, porque, assim, eu não teria, eu não sei se eu teria o mesmo desenvolvimento do Felipe Neto ao longo da vida dele. Porque o Felipe Neto, ele usou essa fama que ele criou lá. Uhum. Pra empreender em outros negócios e virar o cara do tamanho que ele virou depois, né? E hoje tá falando merda aí. Mas...
Ah, hoje não, né? Desde sempre, né? Ele é um cara que nunca parou, ele só mudou de áreas.
É.
Mas sempre falou merda, sempre falou merda. E olha que ia botar foguinho sobre o Amin, né?
Um dia vamos fazer
uma boa, hein? Uma boa, hein? Uma não, boa. Eu tenho um podcast só sobre isso aí.
É, eu ia te perguntar, o que tu acha de falar de coisas de que tu tem ódio?
É, eu faço um podcast sobre isso, meu podcast ódio primal, que eu escolho coisas que eu odeio e vou lá e falo destrincho na moral mesmo, assim, com argumentações, né? Mas com bastante ódio também. Cara, tem parada que eu odeio, o Felipe Neto eu odeio, cara. Eu odeio o Felipe Neto. E o pior
faz
que ele ficou...
sobre o Felipe Neto?
Vamos fazer. E o Felipe Neto ficou tão relevante, né? Assim, as pessoas deram relevância pra ele, porque ele tem influência na... Tem, porra, escrito pra cacete no YouTube e tal. E aí o pessoal começou a dar pauta pra ele, sei lá, no Globo News, sabe como é que é? Felipe Neto é contra Bolsonaro. Aí não, começaram a dar razão pra ele.
Mas, cara, olha só que interessante. Isso aí é uma coisa de sorte que a gente não consegue prever. Porque, por exemplo, ele é um cara que o público dele ali, dos vídeos dele, é majoritariamente infantil e juvenil ali, né? Criança e adolescente. Tá, e aí tem um número bizarro ali, não sei quantos milhões ali. E aí as pessoas... E aí ele pega e dá opiniões políticas no Twitter e alguém olhou para aquele número bizarro que ele tem no YouTube e disse: esse cara é muito relevante na política. Olha quantas pessoas ouvem ele. E aí jogam ele no Roda Viva.
É, exatamente.
E aí,
cara,
ele vira
sentido.
Essa aberração que ele é hoje. Cara, isso não é uma sorte absurda? Eu não sei o que que é. Como explicar?
É a teoria do caos completa, né, cara?
Exato.
Perfeita, né?
Felipe, né? A teoria do caos. É culpa de quem? Restart.
Restart é Crepúsculo.
E Crepúsculo.
Né? Restart é Crepúsculo. Culpa do
uma
Eduardo,
fanfic,
né?
Uma fanficaça daquelas.
Caraca. E o Restart nem pra ser competente pra existir até hoje, né, cara?
Cara, eu vi um vídeo sobre Restart anteontem. O cara... É o maluco que tava falando. Era o cara que ele falava assim, ó. O canal do cara é A Profundo, o nome do canal. O cara tava falando que a nossa geração não estava pronta pra o Restart. E aí me chamou a atenção o título e eu fui ver o vídeo. Inclusive, eu não vou dar muito spoiler aqui pra essa pessoa ficar curiosa, né? Ir lá assistir o vídeo. É curtinho, tem uns 10 minutos, eu acho só. E é bem, bem feitinho o vídeo, inclusive. Aí o cara, ele passa por toda a carreira ali do Restart, como surgiu e como terminou. Fala das polêmicas e tudo mais. E é muito bizarro que a história deles se resumiu a, tipo, 4 anos, basicamente. Sabe, tipo, toda aquela loucura durou, tipo, 4 anos, sabe? Tipo, é muito bizarro pensar nisso.
É porque foi fabricado, né, cara? Foi encomendado, lembrando que foi encomendado. E aí, quando parou de dar dinheiro, assim, pessoal... Aí o pessoal parou também de investir, entendeu? E acabou. Mas foi isso, cara. Entendeu?
Todos para pensar... Encheram rabo de dinheiro e pararam.
O que vocês acham do nome desse vídeo ser... O que Restart a Teoria do Caos tem a ver em comum? Acho que
Pode
render alguma coisa.
Ela, se começar a ser mais tarde, de repente, se começar a ser mais cedo. Ah, mas pra pensar, os dois irmãos é mais ou menos a mesma coisa, cara. Eles também foram. Era do Rick Bonadio lá, que é o rei da parada lá. Enfim. E aí ele. Quando enjoou, acabou também. E é isso, cara.
O Mamona só não passou por isso porque não sobreviveram.
É, exatamente.
Porque senão ia acontecer a mesma coisa. Ser 2, 3 anos ali.
Imagina, imagina tá o Jean não ia ter mais o que vestir, né, cara? De tanto fantasia que ele ia usar. Apesar que hoje ia ter mais, né? De Arlequina, de repente. Mas o... mas ele não... não também não ia enjoar. O pessoal enjoa, pô. Isso é verdade. Mas o restart, eu acho que hoje em dia ia durar mais tempo.
O pessoal enjoa, mas ao mesmo tempo tem umas pessoas assim que conseguem, né? Pega, por exemplo, o próprio caso dos Mamonas. A gente conversa no nosso episódio sobre Mamonas que tem outras bandas que tentaram fazer algo parecido com o que eles fizeram e nenhuma deu certo. Então não é porque não tentaram fazer algo parecido, é pelo momento.
Não, como assim deu certo?
Os primeiros ali. Não, dá certo.
Mas é muito, é um conjunto.
Os Mamonas, entendeu?
Mas não vai, cara. É um conjunto de coisas, cara, que acontece. É carisma, entendeu? Pô, o nosso Vinícius podia ser o Felipe Neto e o Felipe Neto podia estar aqui falando com a gente agora. Entendeu? E é isso. Aconteceu alguma coisa ali que é sorte também, né? Que explodiu, entendeu? Tem muita coisa que tu vê. Tem muita gente que não é talentosa aí, que, mas tem um carisma. É, não é o super cantor, mas atinge mais gente, que dá certo, pô. É isso,
o Luva de Pedreiro aqui, ele é meio que isso, né? Porque eu não sei exatamente o que, que ele faz, assim, de interessante, mas o cara é engraçado.
Ele faz
gol. Ele conheceu o Cristiano Ronaldo aí recentemente.
Pois é. É, então. O vídeo mais visto do TikTok do. O vídeo mais visto do TikTok do Paris Saint-Germain é dele. Pra ter uma ideia. Entendeu?
Não, e o detalhe: ele fez. Tipo, tem um novo jogo lá de videogame lá da, que vai substituir o FIFA da EA Sports, né? Que é o EA FC. Que é o primeiro jogo, entre aspas, né, que foi pro grande público, assim, foi entre o Haaland, que é o maior jogador em atividade no momento hoje, eu acho que talvez ele rivalize com o Vinícius Júnior e olhe lá, jogando o EA, né, Sports ali, contra o Luva de Pedreiro. Foi o evento da inauguração do negócio, foi isso. Inclusive, o primeiro gol desse novo jogo foi feito pelo Haaland, o Haalandinho Broca, pelo amor de Deus. Apesar de ser um inimigo da moda, porque não sabe se vestir, ele joga muita bola.
Ah, mas deu uma escalada essa tua descrição do cara.
Não, é que é um fato comum, assim. Tu vai olhar o Instagram dele, tu vai entender. Coitadinho, não sabe
que
se
vestir. Eu achei interessante que começou na história com o Luva de Pedreiro, e depois foi pro novo FIFA, e daí tem o Haaland, que não sabe se
Fashion
vestir.
Week. Fashion Week, é. Cara, e é isso. E se você for ver o Instagram dele, você vai entender. Essa é a finalização.
É isso aí.
Mas tem muita coisa de sorte, cara. Por exemplo, eu fui uma pessoa que nunca consegui um emprego. É, nunca consegui trabalhar. Minha carteira, ela tá limpinha, tá novinha, do jeito que eu peguei lá em 2002. Do mesmo jeito. Caralho. Tem nada. E aí uma vez eu fui na TIM.
Tá precisando de Pix, amigo?
Se quiser mandar, ó, pode mandar, tá? Não recusamos Pix.
Aí vou botar um Pix ali na tela.
Se aparecer o meu nome na conta, não estranhe, tá?
Vai aparecer Pix do Freecast, @gmail.com.
Só o QR Code, né? Aí vai direto.
Aí, pô, eu nunca trabalhei de carteira assinada, dou aula particular de matemática e física. É uma parada que não é comum, assim, viver disso, né? O pessoal normalmente faz isso de bico. E eu vivo disso porque, cara, dei sorte pra caralho. O pessoal gostou da aula e foi indicando, e até hoje tô aí. Mas é muita sorte, cara. Tem muita gente que, porra, pena pra ter alguma coisinha, sabe? Só tem azar, né? Pô, procura emprego, vai lá, entrega currículo de porta em porta, faz as coisas que tem que fazer certinho.
Mas eu passei por isso, cara. Tipo, a minha carteira também não é exatamente bem recheada. Eu peguei ela um pouquinho depois de ti. Peguei em 2005. Eu acho que eu tenho duas experiências assinadas lá. Uma tem 8 meses, que eu era jovem aprendiz. Aí depois eu peguei uma outra lá que eu fui office boy por 2 meses.
Não tem nem um ano de trabalho na carteira.
A minha carteira assinada, ela tem cada trabalhinho bizarro ali, vai de um canto ao outro, assim, de trabalho, assim, tem de tudo, office boy, McDonald's, menor aprendiz, fábrica química, indústria, os caralho, tem de tudo naquela
carteira. Pô, sinistro.
Tá, mas eu nunca deixei de trabalhar, entendeu? Só que é a mesma coisa, a carteira ali tá limpinha.
A minha também é limpíssima, cara. Tem nada.
Esse negócio, assim, tipo de efeito borboleta, tá? Vamos lá. eu comecei, a minha carreira na publicidade, ela começou ao acaso também, assim, eu tava jogando currículo pra tudo que era lado e não conseguia. Ninguém me contratava, ninguém me chamava pra entrevista, porque não tinha experiência. E aí uma colega da faculdade jogou no grupo lá, que era um grupo que tava morto, que assim, ó, tipo, publicidade, curso de comunicação, e durante os 8 anos que eu fiquei lá, porque eu ia enrolando e rodava muitas vezes, porque...
Parabéns.
Nunca fui um bom aluno.
Sempre responsável, né? Sempre responsável, né?
Eu não era um bom.
A vida de responsabilidade.
Aí,
de responsabilidade.
O cara é a sorte em pessoa, só muito explicação.
Tá vivo, não sei como.
Não, assim, ó. Era um grupo que supostamente seria uma festa de despedida para uma professora e no fim não rolou a festa. E era um grupo da galera da publicidade e tal, só que daí não tinha gente suficiente, o pessoal não tava pilhando festa e foi parar até o Doug nesse grupo aí. E nem estudava na faculdade. Mas enfim,
parabéns.
Ninguém falava naquela bosta. E aí a guria largou lá um negócio assim, tipo, ah, olha só, alguém aí tá precisando de estágio, alguma coisa, e largou no grupo no WhatsApp. E eu olhei assim, ó, olha, eu tô precisando de alguma coisa. Então eu chamei ela, mandei meu currículo pra ela, e me chamaram, fizeram entrevista e me contrataram. Eu, caralho, beleza. Aí eu estou nessa agência, conheço algumas pessoas e tal. Aí uma colega minha acaba indo trabalhar lá depois. Aí eu acabo sempre dando carona pra ela, porque a gente estudava junto. Então a gente ia junto pra Canoas. Tinha eu, ela e mais 2 colegas que a gente ia todo mundo junto. No carro que tava todo fodido. E aí, eventualmente, né, ela saiu daquela agência. E eu tava procurando um emprego, né, em algum momento, porque eu tinha saído daquela agência também. E aí eu tava falando com ela, né? Aquela coisa de, tipo, ah, tá falando com a pessoa ali e tal, não sei o que, aquela coisa, ah, vamos marcar um rolê da galera, alguma coisa assim, dá tomar um chope, alguma coisa, beleza, vamos. Aí a gente tava conversando sobre isso, daqui a pouco, ah, olha só, tu não quer fazer um freela lá na agência que eu tô, não sei o que lá, deu. Olha, querer, eu quero, tô precisando, né? Daí eu larguei o currículo, fui contratado nessa agência. Aí nessa agência, eu conheci uma pessoa que logo em seguida saiu da agência, e eu, ah, beleza, né? Paciência, nem teve muito vínculo assim e tal. Aí daqui a pouco, eu tô há um tempo já nessa outra agência e me chama o cara. Olha só, tu não quer trabalhar na agência lá que eu tô, não sei o que, babá, deu. Caralho, eu quase não falei com o cara e o cara simplesmente me puxou assim, cara, tu não quer trabalhar lá na agência? Eu, beleza, vamos? E aí eu tô lá até hoje. Então, tipo, aí, nenhum trabalho que eu peguei na minha área da publicidade foi, tipo, eu larguei o currículo e me chamaram por eu ser competente. Aquela coisa do network. A gente fala em vários episódios sobre trabalho e mercado de trabalho. E o network é a coisa mais importante que tu faz ao longo da tua vida acadêmica.
Com certeza. Qualquer lugar, né, cara? Pra qualquer coisa. A gente tá aqui por conta do network, por exemplo. Como é que tu me conheceu, né? Eu fiz podcast, tu faz também. Tu bateu um papo lá e rolou, entendeu?
Sim, você conheceu.
Eu tô aqui também por cagada também, porque eu sou amigo do outro careca, que daí era amigo desse aí.
Eu tô aqui. É isso, pô. Network é tudo na vida mesmo.
E sabe o que une conta disso? Sabe o que une todos nós? O tempo que tá acabando e a gente precisa concluir esse assunto.
Que tempo, meu amigo? A gente tem tempo infinito aqui. Mas enfim, tudo bem. Uma hora de gravação tá ótimo, né? Uma hora de gravação tá ótimo.
Então, vamos concluir aqui com o seguinte. Eu sou sortudo. O Vinícius é azarado. E o Magela é sortudo também.
Show não.
Não, ele é sortudo também, pô.
É sortudo, cara?
Claro, arranjei um emprego do nada. Não sei nem como é que me contrataram numa agência de publicidade.
Exatamente.
Eu não sei, mas eu não posso falar.
Não sou nem publicitário.
Já que teu chefe te escuta.
Eu sou o cara da ciência de dados e me contrataram no. Aliás, eu não sei se tu sabe, mas eu tenho. Eu tô aqui na minha 11ª faculdade já. Já.
Puta que pariu. Por quê?
Porque eu fiz 2 semestres em cada uma desde que eu saí do colégio.
Ah, tá. Pelo menos não estudou, né? Isso foi bom, pelo menos. Ah, tá bom.
Mas não, eu sou um multitask, assim. Um pouco de direito, administração. Eu fiz física também.
Fez tudo uma ligação uma com a outra, né, cara? Vou continuar na área. Vou fazer direito, não. Vou fazer física.
Ele achou que era um jogo de RPG. E pensou, vou dividindo meus pontos aqui.
Mal sabia eu que assim tu vive no hard o jogo, né?
É aquela famosa coisa assim, ó. Quando tu vai começar um jogo assim, e não só pro jogo, na vida também, quando tu quer ser bom em tudo, tu acaba sendo bom em nada. Porque tu vai ser medíocre em tudo. E nunca vai ser bom em nada.
É, isso é uma verdade, isso é uma verdade.
Mas eu tenho muitas histórias pra contar de como eu fiz vários cursos.
Cara, é muita faculdade mesmo. Nossa, eu fiz então... uma aí. Nossa, mãe. Eu nunca mais quero estudar.
A gente vai concluir então que somos todos sortudos?
Com certeza.
A gente vai poder dizer assim, ó. E mais sortudo do que a gente é só o nosso ouvinte, que pode nos dar um like, que pode se inscrever no nosso canal e nos fazer ter mais sorte ainda. Porque se você continuar nos apoiando, você vai ter sorte. Eu acho. Segundo o Pedro.
Claro que vai, a gente é os pé de coelho da sorte aqui.
Com certeza. A gente toca tudo dá certo.
É o famoso Midas. É o toque de Midas. Ouro. Mas no exército tinha os recrutas, que era mão de pica. Onde toca, pode. E com essa eu vou embora. Um forte abraço.
Meu Deus.
No tchau. Final ficou mais de 27 a faixa etária do programa.
Tchau. Bata louco.